entrevista.
Tá aí uma cena comum nas nossas cidades. Postes com um emaranhado de fios.
Além de enfeiar a paisagem, essa teia de fios compromete a segurança da população.
Para tentar organizar essa situação, o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, apresentou um projeto que cria o Programa Nacional de Modernização da Infraestrutura dos Setores de Energia Elétrica e de Telecomunicações.
O senador conversou com a jornalista Carla Benevides, que é da TV Senado. Ouça a entrevista.
Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa.
Eu que fico muito feliz em poder tratar de um projeto que responde à necessidade do cidadão brasileiro, sobretudo aqueles que vivem em cidades grandes ou médias e que efetivamente se deparam já de muito com a infraestrutura na área de distribuição elétrica de forma extremamente desorganizada, que não traz só prejuízos plásticos à cidade, traz risco para a população. Você hoje tem um processo de posteação, você tem lá a posteação, a infraestrutura de posteação, onde a distribuidora de energia, que é detentora do poste, na verdade o poste é da União, é propriedade da União, do governo brasileiro, mas está sob a posse das distribuidoras de energia elétrica. Então ela utiliza a posteação para fazer o seu serviço de suprir de energia elétrica os bairros, as casas, o comércio. Mas nessa posteação a gente encontra a iluminação pública da cidade e nós encontramos também toda a fiação de internet. E isso de uma maneira extremamente desorganizada, sem qualquer disciplinamento. Internet, as pessoas sabem, quando a gente precisa de uma intervenção, aqueles que são os fornecedores do serviço, ele, em vez de ir corrigir o problema que existe ali, ele deixa a fiação antiga e vai em busca de colocar uma fiação nova. E aquele entulho, por assim dizer, fica trazendo problemas de toda a natureza. Você imagine num período de chuva, de pluviometria muito grande, onde há uma danificação dessa rede, nós temos riscos para a população e nós temos exemplos disso. Temos exemplo na cidade do Recife, temos exemplos inclusive em Brasília, onde nós, lastimavelmente, terminamos por ter vítimas. Então, se faz necessário um programa, é preciso iniciar este programa. Eu cito muito, Carla, eu acho que é um grande exemplo, é que muitas cidades brasileiras não tinham o gás natural encanado. Né? Aquilo era o botijão, ainda é, sobretudo nas periferias das cidades. Mas nós começamos lá atrás um grande programa de embutimento do gás encanado. E isso, claro, isso não se resolve em 5 ou 10 anos. Isso é um programa para 30 anos, para 40 anos, mas é um programa que precisa começar. Ele tem a necessidade que seja iniciado, para que aí sim a gente tenha condição de ter um horizonte e que cada governo que chegue, ele tenha a condição de sempre juntos com a distribuidora de energia e também com os prestadores de serviço de telecomunicações, claro, com as prefeituras locais, porque tem a questão da iluminação pública e do próprio território, do tecido urbano da cidade, eles possam, dentro de um condomínio, trazer este disciplinamento para que as próximas gerações não vivam o que nós vivemos hoje, com aquela poluição visual e o risco que traz para cada um daqueles que circulam em suas regiões.
Senador, mas quais seriam as diretrizes desse programa? Como que ele seria aplicado? Já que a adesão é voluntária, não é isso?
Veja, isso na verdade é um arranjo institucional. Como falei, com a participação desses atores. Aquele responsável pelo tecido urbano, cada um de suas cidades, por competência, as distribuidoras de energia, as concessões de telecomunicações, A prefeitura, muito também, não só por cuidar do tecido urbano da cidade, mas também por causa da iluminação pública. Então, este arranjo pode permitir que nós possamos expandir, porque o grande problema desse projeto é muito financiamento.
É isso que eu ia perguntar, o custo dele.
É o financiamento. É caro, mas também caro colocar gás encanado. Mas isso precisa ser enfrentado. Nós não queremos resolver tudo de uma vez só. Nós precisamos ter uma política. E os bancos de fomento, tipo BNDES, Banco do Nordeste, eu conversei com a diretoria do BNDES, eles colocam à disposição dos estados ou dos tomadores recursos disponíveis para a atualização dessa infraestrutura. E é preciso só que tenha um projeto sólido, que nós tenhamos condição de colocar isso para frente. Por outro lado, todos nós, consumidores de energia elétrica, quando pagamos a nossa conta de energia, nós temos embutido não é só o fio, é embutido também o custo nas contas de energia de fundos. Uhum. São fundos setoriais e fundos milionários. Uhum. Então, é preciso também que nós possamos identificar qual desses fundos poderia financiar, em quanto e em que tempo. Então, este arranjo e este condomínio vai permitir numa política, porque o que nós estamos propondo é um projeto e uma política para frente. Uhum. Para que novos locais onde as cidades crescem já possam crescer dentro de uma estruturação bem planejada, com essa fiação, com esse condomínio já feito. Uhum. E hoje, o que nós temos desta confusão de fios, desses entulhos que nós encontramos em cada esquina, na frente da casa da gente, nos locais que nós passamos, aí sim nós tenhamos critérios para os critérios este condomínio há de construir. Uhum. E esses critérios será para onde? Como foi no caso do Recife. Não vamos atacar a ilha do Recife.
Entendi.
Tá certo? E nós vamos buscar os recursos para financiamento. Veja, na ilha do Recife nós vamos tratar de cerca de um investimento que começa a acontecer de 300 milhões de reais. E isso está alicerçado pelo governo do estado, pelas distribuidoras de energia, ou aliás, pela distribuidora de energia, no nosso caso a Neo Energia, que ela é detentora do monopólio lá, das companhias de telecomunicações. Uhum. E esse arranjo foi buscar no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, recursos para somar neste arranjo, para que nós tenhamos daqui a alguns anos essa fiação embutida.
Senador, como é que está a tramitação desse projeto? Como é que o senhor espera conseguir aí um alinhamento entre municípios, estado e o próprio governo federal para construir uma proposta que dê, né, que permita essa substituição gradual?
O Senado é a casa da Federação Brasileira. Aqui, diferente da Câmara dos Deputados, que São Paulo tem 70 deputados, o Amapá tem 8, aqui não, aqui nós somos paritários. E como nós representamos os estados da Federação Brasileira e também os municípios, né, nós estamos conversando entre os pares. Nós temos participado de algumas audiências públicas muito focadas que tratam desta questão. Tivemos, inclusive, uma relatoria recente que tangenciou um pouco e abriu a clareza do tamanho da ferida que nós temos do senador Espiridião Amin. Uhum. Ex-governador, ex-prefeito, homem que conhece tanto o município quanto a realidade dos estados. E ele, com seu olhar maduro, de ter vivido experiências de gestor, quer do município, quer do seu estado, ele tem a sensibilidade de entender a clareza desse projeto. Outros pares, como o senador Marco Rogério, por exemplo, ele também tem muita clareza da necessidade de nós começarmos a enfrentar uma dificuldade que, se nós não atacarmos, nós vamos, a cada ano,
nunca vai vencer,
piorar, né? Não, e vai piorar. Na verdade, não adianta só crescer. Uhum. Em termos do que nós temos, O que vai ocorrer é que as cidades se expandem e vão se expandir no nível de desorganização que nós encontramos hoje. Porque é mais fácil. Uhum. É mais fácil você usar a posteação que hoje existe para distribuição de energia elétrica. Ali já está posta uma infraestrutura e você chega do jeito que você deseja, da forma que seja mais fácil. E nós temos uma obrigação muito grande. Nós estamos aqui no Senado, é a casa madura da instituição brasileira, exatamente para que a gente possa trazer essas contribuições, transformar isso em projeto. O projeto está na mão do presidente Davi, ele vai designar as comissões e os relatores. Eu já fui procurado por alguns colegas que desejam assumir a relatoria. Por quê? Porque isso é desafiador e é uma necessidade. Quem vai às cidades brasileiras, quem vive nessas cidades, tem a clareza, tem a percepção de que isso já chega um pouco atrasado, mas não pode deixar de chegar. Mesmo que chegue atrasado, a gente tem que fazer com que isso tenha foco, tenha começo. O fim é longo. Mas se cada governo, cada tempo, cada quadra fizer o seu tempo, aí a gente lá na frente vai ter filhos e netos, uma cidade plasticamente mais organizada e, sobretudo, mais segura.
Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos.
Muito obrigado, Carla.